De um lado, a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva gera uma onda de otimismo, especialmente entre líderes estrangeiros. De outro, a acirrada vitória de Lula contra Jair Bolsonaro gera a indignação de uma parcela de bolsonaristas, que ainda coloca em xeque o resultado das eleições e parece estar em um mundo paralelo. Isso com o presidente derrotado, que demorou 45 horas para se pronunciar e não chegou a, de fato, admitir a derrota. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 1 de novembro de 2022. Dia em que Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil, recebeu convites para ir à COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. O evento acontece a partir de 6 de novembro no Egito e reúne líderes de diversos países. A defesa do meio ambiente foi uma das pautas abordadas por Lula durante a campanha, o que contrastou com a gestão do atual presidente Jair Bolsonaro na área, considerada desastrosa. Bolsonaro nunca participou de uma COP e chegou a pedir a transferência do local do evento em 2019. Ele estava previsto para acontecer no Brasil, mas a pedido do presidente foi transferido para a Espanha.
Na segunda-feira, um dia depois da vitória de Lula, a Noruega anunciou a retomada do Fundo Amazônia, um importante mecanismo criado em 2008 para atrair doações de países que quisessem apoiar projetos de preservação da floresta. Os repasses do fundo ao Brasil foram suspensos em 2019. O motivo era a discordância com a política ambiental do governo Bolsonaro. Ao longo do mandato do presidente, houve um avanço acelerado do desmatamento na Amazônia e o desmonte das políticas de proteção ambiental. O país viu o esvaziamento de órgãos ligados à defesa do meio ambiente e a propagação de um discurso de minimização e até negação dos problemas climáticos.
A relação do governo Bolsonaro com o meio ambiente, que teve como símbolo a frase "passar a boiada", dita em 2020 pelo então ministro da área, Ricardo Salles, foi um dos fatores que contribuíram para que o Brasil perdesse credibilidade com outros países. Lula se aproveitou disso durante a campanha, explorando como Bolsonaro minou as relações com outras nações e relembrando feitos do governo petista na área.
Momentos depois do anúncio oficial da vitória de Lula, como é de praxe, presidentes, primeiros ministros e chefes de organizações internacionais parabenizaram o petista pelo resultado. A maioria dos discursos dos líderes mundiais falou em retomar projetos ambientais e colaborativos depois de quase 4 anos de distanciamento diplomático. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por exemplo, ligou para Lula para parabenizar o processo eleitoral brasileiro e o petista pela vitória. Eles conversaram sobre o meio ambiente e democracia e Biden disse que estava ansioso para trabalhar com o petista.
Ainda no domingo, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador comemorou a vitória de Lula postando uma foto com o presidente eleito e disse que o Brasil vai ter igualdade e humanismo. O presidente francês Emmanuel Macron divulgou em suas redes sociais a ligação que ele fez para Lula para parabenizá-lo pela vitória. Você ouve um trechinho agora.
Ah, bonjour, comment ça va, président? Félicitations!
Lula, como vai? Felicidades, parabéns, presidente.
Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia.
Na segunda, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, viajou ao Brasil pela primeira vez desde que assumiu o cargo, em 2019, especialmente para almoçar com Lula. Em uma entrevista, Fernandes declarou que o petista é, abre aspas, um líder realmente singular e impactante, fecha aspas. Durante o seu governo, Bolsonaro manteve um clima de animosidade com muitos líderes estrangeiros, entre eles o Biden e o Fernandes, apesar deles representarem 2 dos 3 maiores parceiros comerciais do Brasil.
A onda de otimismo com Lula é um lado do pós-eleição no Brasil. Em alguns grupos bolsonaristas, o papo é outro. Tem muita gente ainda incrédula com a derrota de Bolsonaro, como os caminhoneiros bolsonaristas que bloqueiam rodovias pelo país, prejudicando a circulação de pessoas e de mercadorias.
Nessa terça, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pelo desbloqueio imediato de rodovias bloqueadas. Aos poucos, os mais de 300 pontos de bloqueio começaram a ser liberados.
Isso tudo em um mundo paralelo, onde as pessoas acreditam que Bolsonaro não perdeu e que o processo eleitoral foi fraudado. Esse discurso ecoa o que o presidente disse ao longo dos seus 3 anos e 11 meses de mandato. Bolsonaro, durante diversas oportunidades, desacreditou o sistema eleitoral brasileiro, colocou em xeque a lisura das urnas eletrônicas e se fez de desentendido quando questionado se iria reconhecer o resultado do pleito se ele não fosse o vencedor. Bom, nessa terça, depois de 2 dias sem se pronunciar, ele até falou com a imprensa, mas ainda não reconheceu a vitória do adversário.
Existem vídeos rodando na internet que mostram bolsonaristas comemorando o que eles acreditam ser provas de fraudes das urnas. É sempre importante lembrar que desde que as urnas eletrônicas foram implementadas no país em 1996, nunca houve registro de fraude e que o processo eleitoral brasileiro é considerado um dos mais confiáveis do mundo.
Também circulam registros de pessoas espalhando teorias da conspiração, como um vídeo em que um homem que se diz jornalista afirma que Bolsonaro teria deixado as eleições acontecerem para recolher provas contra o sistema eleitoral. São pessoas que estão nesse mundo paralelo, que pedem a volta da ditadura militar e que evocam o artigo 142 da Constituição, que fala sobre o papel das Forças Armadas na ordem constitucional.
O presidente Jair Bolsonaro teve 49% dos votos no Brasil. São 58.206.354 pessoas que depositaram sua escolha e confiança em Bolsonaro. O Brasil não tem mais de 58 milhões de pessoas vivendo num mundo paralelo. A maior parte dos eleitores de Bolsonaro já aceitaram a derrota, já aceitaram que a maioria dos brasileiros escolheu outro caminho.
Depois do anúncio de que Lula estava eleito, até apoiadores próximos do presidente reconheceram a vitória do petista. Entre eles, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que disse que é preciso ouvir a voz de todos, mesmo os divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. Outro foi o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que declarou, abre aspas, "Para que a gente possa trazer políticas públicas para o Estado, vai ser fundamental um alinhamento, um entendimento com o governo federal", fecha aspas. Ele disse ainda que terá uma relação republicana com Lula.
Saindo do meio político, bolsonaristas como Monark, um influencer e podcaster que ficou conhecido por ter feito apologia ao nazismo, fez uma publicação no Twitter na qual disse, abre aspas, "Lula é ruim sim, mas virar uma ditadura militar é pior. Se o Lula fizer merda, a gente pede o impeachment. A direita tá forte no Senado e no Congresso", fecha aspas.
Deu ruim.
Perdemos?
Deu ruim.
Parabéns aos petistas aí.
Parabéns, petistas aí. Vocês
agora viram? A gente quer que seja convidado pro churrasco, né?
Vocês ganharam a eleição, agora eu quero no mínimo um convite pra comer picanha, no mínimo.
É, cervejinha.
Eu vou tirar os adesivos da política, mas as bandeiras do Brasil, como aquela lá na frente da nossa casa, não dá pra ver aqui?
Não dá pra ver.
Vai continuar aqui, vou continuar sendo brasileiro e o mais importante de tudo, eu vou continuar torcendo para que o meu país dê certo, independente de ser o Lula ou o Bolsonaro.
Se chama
democracia, por isso que a gente tem eleição, né? Senão não seria assim. Deu ruim, não tô feliz, obviamente, mas essa é a vida. Vamos arrancar os adesivos e a bandeira do Brasil continua, não vai mudar. Eu não vou mudar o meu pensamento.
Esse diálogo que você ouviu foi uma conversa entre o diretor de fotografia, Márcio Torres, e a sua filha, enquanto ele tirava os adesivos de Bolsonaro e Onyx Lorenzoni do seu carro. Aliado do presidente, Lorenzoni foi derrotado na disputa ao governo do Rio Grande do Sul pelo tucano Eduardo Leite. No diálogo tranquilo que rodou as redes sociais, Márcio lamenta a derrota dos políticos que ele apoiou, mas reforça a importância do processo democrático.
A alternância de poder é um pressuposto básico da democracia. Mesmo que exista um processo de desgaste da nossa democracia, o primeiro passo é entender que qualquer resposta, qualquer que seja a nova vontade democrática do povo brasileiro, ela deverá ser depositada nas urnas em forma de voto em 2026.
Nos blocos anteriores, a gente falou sobre essas manifestações de caminhoneiros bolsonaristas que fecharam rodovias pelo país. E no meio disso tem a atuação da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo policiamento e fiscalização dessas áreas. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, por que a gente está ouvindo falar tanto sobre a Polícia Rodoviária Federal nesses últimos dias?
Bom, a PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal, ganhou nessa semana um destaque que a gente não está acostumado, né? E por causa de dois episódios centrais. O primeiro foi aquela série de operações no dia do segundo turno das eleições em várias rodovias do Brasil, e principalmente no Nordeste, né, em regiões de bastante força do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Essas operações levantaram uma suspeita de supressão de votos e de tentar favorecer o presidente Jair Bolsonaro nas eleições. E outro episódio foi esse que a gente viu desde domingo à noite, dos caminhoneiros bloqueando rodovias ao redor do país. Eles estão protestando contra a vitória do Lula. E nesse caso todo, teve vídeos circulando na internet que mostram alguns agentes da PRF sendo passivos, né, para não dizer cúmplices com os manifestantes. Então isso gerou todo um questionamento à ação da Polícia Rodoviária, até engrossando as críticas que já haviam desde o dia do segundo turno.
E Marcelo, como foi a reação a essas manifestações nas rodovias?
Olha, conforme os protestos nas rodovias foram se intensificando e aumentando em número, a cobrança sobre a Polícia Rodoviária Federal também foi crescendo. Na segunda-feira mesmo, o Ministério Público Federal já cobrou a PRF para prestar contas e tomar providências contra esses bloqueios. E na noite de segunda, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou a PRF agir nos pontos de paralisação e até ameaçou prender o diretor da polícia, o Silvinei Vasquez. E logo na sequência, os outros ministros do Supremo também formaram maioria para apoiar essa decisão do Alexandre de Moraes. Nessa terça, a PRF até começou a desmontar alguns bloqueios, mas mesmo assim houve um esforço extra para garantir que as rodovias fossem liberadas. O Alexandre de Moraes autorizou as polícias militares, que são estaduais, a atuarem para liberar as estradas, mesmo nas vias federais. E o ministro também ordenou que os proprietários de caminhões usados nos bloqueios fossem multados em R$100 mil por hora. Então, o que a gente viu foi uma mobilização intensa do Poder Judiciário, de governos estaduais, de governos municipais e de forças de segurança para, enfim, tentar liberar as estradas. Sendo que essa função, a princípio, deveria ser da Polícia Rodoviária Federal.
O texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br.
Meio ambiente, ciência e clima são áreas em que o Brasil tem sido muito cobrado durante o governo Bolsonaro e que vão precisar passar por um processo de reconstrução a partir do ano que vem. A editora do Nexo, Letícia Arcoverde, conversou com a Tatiana Rock, professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e autora do livro O Dia em que Voltamos de Marte, sobre a relação entre ciência e política ao longo da história e diante dos desafios da mudança climática. Você ouve agora um trecho da entrevista, na qual a Tatiana fala sobre o que ela considera que devem ser as prioridades do novo governo brasileiro nessas áreas.
Primeiro de tudo, retomar um investimento em ciência e tecnologia, mas não apenas no sentido de apoiar a pesquisa básica. Eu acho que isso, claro, sempre é fundamental, mas no sentido de da gente realmente ter um modelo de desenvolvimento que seja mais apoiado em ciência e tecnologia e principalmente voltado para os grandes desafios que a questão climática nos traz nesse momento, né? Então, como a gente pode usar tudo aquilo que o Brasil tem desenvolvido em termos de pesquisa científica e tecnológica para investir em políticas que nos coloquem, né, nesse cenário internacional de uma maneira altiva, né, de uma maneira que dialogue realmente com os desafios e com as transformações que são muito profundas pelas quais o mundo inteiro está passando devido à urgência climática. Então, a gente tem, por exemplo, o Brasil é muito avançado na pesquisa energética, né? E não é só o petróleo. Então, o fato do Brasil ter sido referência na extração de petróleo, na verdade, nos traz um capital, né, de conhecimento, um capital científico que nos coloca com muitas possibilidades para fazer a transição energética, né? Por exemplo, toda a tecnologia offshore, né? É uma engenharia, um conhecimento que o Brasil possui muito por causa do petróleo, né? Esse conhecimento de plataformas, de engenharia offshore, e que pode ser utilizado para a chamada energia azul, que é a energia extraída do mar, tanto das ondas do mar quanto eólica offshore, né? Então, todo esse campo é um campo que nós temos muito capital científico acumulado e mas que precisa ser desenvolvido na direção de gerar realmente tecnologia para a transição energética.
Você vai poder ler a entrevista completa na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos. É só ir no nexojornal.com.br/ponto futuro.
Do otimismo com a vitória de Lula e o mundo paralelo de alguns bolsonaristas, passando pela atuação política da Polícia Rodoviária Federal e terminando com a reestruturação do Brasil nos temas de meio ambiente, ciência e clima, durma com essa.
Com roteiro de Suzana Souza, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissek, Tatiana Roque e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é feriado. A gente volta na quinta. Até!